Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 40 em Brasília.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Quarta-feira, 24 de julho de 2019. Meio-dia e 41, vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Cruzeiro e Palmeiras seguram empate na Argentina. Hoje é dia de Internacional, Atlético e Flamengo estrearem nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. E a Nacional transmite a partir das 9h10 da noite, horário de Brasília. Narração do André Luiz Mendes, eu vou estar nos comentários. Reportagens do Maurício Costa, o plantão do Luiz Ferreira. Emelec e Flamengo, a bola rola às 9h30 em Quito. Fluminense vence Peñarol no Uruguai e encaminha a vaga na Copa Sul-Americana. Por falar em Sula, hoje tem duelo caseiro pela competição, Botafogo e Atlético Mineiro. Bragantino segue líder da Série B do Brasileirão. Handball abre a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Vai ter Brasil em quadra. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem a mesa de efeitos a cargo do tricolor José Lins, central técnica, categoria do rubro-negro pescador Chico Mendes. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Vamos começar falando então de Taça Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Cruzeiro conseguiu segurar um empate em 0-0 com o River Plate em pleno Monumental de Nunes, e ó que no último minuto o River ainda perdeu um pênalti. Técnico Mano Menezes falou do duelo, já projetando o jogo de volta em Belo Horizonte.
Nos preparamos para enfrentar o campeão da América na sua casa, como mandante nos primeiros 90 minutos. Esperávamos um jogo com essa característica, um adversário com qualidade de um jogo envolvente. Penso que poderíamos ter sido durante 90 minutos o que fomos no segundo tempo. Uma equipe encontrando espaço para contra-atacar, né? Trabalhando melhor a bola. Erramos muito no primeiro tempo e levamos um 0-0, que é a primeira parte de um confronto, mas saímos daqui sabendo do quanto ainda falta para conseguirmos passar para a quarta de final na terça-feira que vem. Já estamos acostumados a ver esse adversário jogando bem também fora de casa, muitas vezes, conquistando resultados importantes, então sabemos que precisamos fazer um jogo melhor durante 90 minutos para tentar selar a nossa vaga lá na TV.
Também na Argentina, após estar perdendo por 2-0, o Palmeiras correu atrás e conseguiu um empate com o Godoy Cruz em 2-2. Dentre outros assuntos, Filipão falou do atacante Borja, autor do gol de empate do Verdão em Mendoza.
Entendo que o Borja também é um jogador também de Libertadores, é um jogador talhado para esses jogos. E como o Davidson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido em Libertadores, e acho que o Borja foi muito bem. As outras substituições, já o Rafael Veiga já ganhou a situação de jogar lá no Ceará, quando entrou e jogou muito bem. Depois o William é um jogador que aos poucos vai acrescentando qualidade da equipe e também qualidade pessoal, porque ele fez uma cirurgia, e não fôssemos nós surpreendidos ou não tivéssemos marcado mal aqueles primeiros 15, 20 minutos do Godoy, teríamos, quem sabe, uma situação até melhor no resultado hoje. Mas, como o gol fora sempre é importante, se nós tivéssemos que empatar 0-0 ou 2-2, o melhor foi o 2-2, mesmo sofrendo como a gente sofreu.
Meio de 45, daqui a pouco tem mais Libertadores. Notícias da Vela Brasileira com Lincoln Chaves.
A cidade de Ilhabela, no litoral norte paulista, recebe há 46 anos uma semana de vela oceânica que é considerada o maior evento do gênero na América Latina. E a edição deste ano reuniu 120 embarcações e quase 1000 velejadores, entre amadores e profissionais. O clima é geralmente festivo, com direito até a canoa de cerveja após as regatas. Mas quando está todo mundo no mar, aí a competição é feroz. E quem vive o evento há 23 anos, como o gaúcho Samuel Albrecht, sabe bem disso.
Ilhabela também é um momento muitas vezes contraído, mas para mim de muita pressão, porque a gente quer um resultado, a gente quer cobrar e exige tempo, demanda técnica e horas pensando e trabalhando no barco.
Samuel é tático do barco Crioula, campeão da semana de Ilhabela no ano passado. Dessa vez ficou em segundo, superado pelo pajeiro de Eduardo Souza Ramos, que representou o Brasil em duas Olimpíadas, em 80 e 84. Mas o próprio Samuel tem retrospecto olímpico. Esteve em Pequim 2008, na classe 470, ao lado de Fábio Pilar, e na Rio 2016, competiu na classe Nacra 17, com a medalhista de bronze Isabel Swan. O gaúcho agora segue para estrear em Jogos Pan-Americanos.
Sempre tive a expectativa de participar de um PAN. Fiquei bastante satisfeito o ano passado, quando eu soube que a minha classe Nacra estaria nos Jogos Pan-Americanos. Acho que é importante a classe que a gente veleja estar alinhada com os Jogos Olímpicos. É um investimento que caminha para o mesmo lado, né? É uma competição de uma classe One Design, um barco pequeno, de monotipo, onde eu velejo de dupla, a Gabriela Nicolino. E é um barco que voa sobre as águas, que usa foil, um barco muito rápido.
Depois do PAN, Samuel vai ao Japão disputar um evento teste dos Jogos de Tóquio, que é onde ele quer estar daqui a um ano. O Brasil já está garantido na classe Nacra 17 na Olimpíada. Falta saber qual será a dupla.
Nós classificamos o ano passado no Mundial da Dinamarca com o quinto lugar o Brasil. Nós conquistamos uma vaga para o país. No esporte da vela são 20 países e cada país só pode mandar um representante. A Confederação Brasileira estipulou um critério interno para definir qual será a equipe brasileira. E a gente tem uma outra equipe que está disputando com a gente. Nos enfrentaremos no Mundial de 2019 na Nova Zelândia. E a equipe melhor classificada dentre as brasileiras nesse campeonato mundial irá representar o Brasil.
Em meio à maratona, o desafio maior é superar a distância da família, em especial da filha Antônia, de só 2 anos e 7 meses. Será que vem aí uma nova velejadora?
Ela já identifica os barcos, ela pede para ir no barco do vovô, ela pede para dar uma voltinha de barco. Logo mais eu brinco que eu vou comprar um Optimist para ela, pintar de rosa para que ela possa brincar e levar os amiguinhos. Então vai começar com uma brincadeira para que ela pegue o gosto e se ela gostar e quiser seguir o lado da competição, eu vou dar o maior apoio para ela.
Tradição não falta à vela brasileira. É a modalidade que mais ouros trouxe ao país em Olimpíadas, 7. Em PANs, só fica atrás de atletismo, natação e judô, com 34 douradas. Em Lima e talvez em Tóquio, Samuel Albrecht tentará engordar a estatística. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Brasil fica em primeiro lugar no Pan-Americano de Judô na Colômbia. Informações com Wagner Gomes.
A seleção júnior do Brasil também brilhou no Campeonato Pan-Americano de Judô, disputado em Cali, na Colômbia. Os judocas do país subiram no lugar mais alto do pódio 7 vezes, além de conquistarem 4 pratas e 5 bronzes, resultado que deixou o Brasil na liderança, disparada no quadro geral de medalhas, à frente do México, com 2 ouros e 3 bronzes, e dos Estados Unidos, com 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes. A competição em Cali contou com 171 atletas de 19 países. Com a classificação geral encerrada, ficou da seguinte forma: Brasil, primeiro com 16 medalhas, segundo México, 5, Estados Unidos, terceiro, 5, Argentina em quarto com 4 e Canadá em quinto com 4. A peso ligeiro da seleção brasileira de judô, Natália Brígida, 48 quilos, vai precisar passar por uma cirurgia nos próximos dias para tratar uma lesão na coluna e não terá condições de disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima. e o Campeonato Mundial de Tóquio 2019, ambos em agosto. Com isso, Larissa Farias, do Minas Tênis Clube, foi convocada para a vaga de Natália no PAN, enquanto Alexia Castilhos, 63 quilos, do Sojipa, fica com a vaga do Mundial.
Nesta terça tivemos o complemento da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados: Guarani 0, Cuiabá 1, São Bento e Operário 1-1, Curitiba 2, Vila Nova 0, Figueirense 0, Paraná 1, Atlético Goianiense 1, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Londrina 3, Vitória da Bahia 1, América Mineiro e Oeste 0-0, CRB 2, Criciúma 0, Bragantino 2, Ponte Preta 1. Técnico do líder Bragantino, Antônio Carlos Zago, falou sobre as lições tiradas dos últimos resultados negativos até a vitória desta terça.
Bom, eu acho que serve para readquirir a confiança, né? O jogo passado, na minha opinião, foi reflexo do jogo contra o Paraná. Um jogo que nós praticamente tínhamos na mão. Acabamos errando duas vezes, o Paraná virou. É um jogo no qual nós poderíamos ter vencido por 5, 6, tantas foram as situações de gol que nós criamos naquela partida. E quando acontece isso, queira ou não queira, os jogadores acabam sentindo, né? Isso aconteceu contra o Oeste e hoje no início também. Depois a equipe devagar foi entrando no jogo. No segundo tempo, depois da até a expulsão do Wesley, e depois da expulsão do Wesley também, os jogadores deram um algo a mais para suprir a falta do Wesley, como já tinha acontecido no jogo contra o São Bento também. Então, na minha opinião, isso aí foi ótimo para que os jogadores readquirissem a confiança, e a gente espera jogar o mesmo futebol que vínhamos jogando até antes da parada da Copa América.
Tá certo, aí o Antônio Carlos Zago então. Vamos voltar a falar de Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 3 brasileiros entrarão em campo. 7:15 da noite tem Nacional do Uruguai, Internacional em Montevidéu. O meia Edenilson fala do retorno do Inter a Libertadores para esse jogo de ida.
Com certeza é um momento importante, né, pra gente como grupo, como clube, chegar numa decisão de Libertadores. Lógico que o entusiasmo ele teve depois da partida contra o Palmeiras. Fizemos um bom jogo no Grenal também, mas a gente tem que esquecer, uma competição totalmente diferente. A gente sabe da atmosfera que tem jogar Libertadores, e a gente tem que estar totalmente preparado.
9:30 da noite, a bola rola para Atlético Paranaense Boca Juniors na Arena da Baixada. Técnico Thiago Nunes fala do duelo de logo mais contra os argentinos.
A característica muda um pouco, porque a margem de erro é muito pequena, né? Então, naturalmente, as equipes às vezes se expõem um pouco menos, fazem um jogo mais seguro. Às vezes não é um jogo com tanto brilhantismo, né, pro torcedor. Mas provavelmente será um jogo de muita competitividade, muita agressividade por ambas as equipes. E aí, consequentemente, a equipe que tiver um controle emocional maior vai ter mais chance de vencer. Os atletas estão muito mobilizados, estão acreditando que é possível. A gente vem, né, muito fechados um com o outro, né, sabendo que a gente se tornou uma equipe muito solidária dentro do campo, uma equipe que tem objetivos muito claros, e jogar contra o Boca Juniors, uma competição internacional tão importante, é mais uma oportunidade que temos de colocar o nome do Atlético num cenário internacional.
9:30 da noite com transmissão da Nacional, abertura do Show de Bola Nacional, 9:10 da noite, 9:30 bola rola. Para Emelec e Flamengo, narração do André Luiz Mendes, eu vou estar nos comentários. Reportagens do Maurício Costa, o plantão do Luiz Ferreira. As notícias do Mengão com o repórter Maurício Costa.
Enquanto a torcida do Flamengo comemora a vinda de Felipe Luiz, o time se prepara para enfrentar o Emelec nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores da América. A equipe terá desfalques importantes como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho. Apesar dos desfalques, Gabigol confia no elenco rubro-negro.
Lógico, né? Jogadores importantes, jogadores que vão fazer falta, mas também temos elenco para isso, para poder quem jogar, ajudar quem não vai estar.
Sobre a partida em si, o Flamengo é o grande favorito, mas Gabigol sabe que não pode vacilar quando chega a fase de mata-mata.
Muito difícil, né? Jogo importante pra gente. Sabemos que é um mata-mata e temos que ir bem nesse primeiro jogo, mas também sabemos que não define nada, mas encaminha bastante. Então agora é descansar um pouquinho, treinar já pra passar na quarta-feira.
O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Léo Duarte, Rodrigo Caio e René na esquerda. Cuejar, William Arão e Diego no meio de campo, Bruno Henrique, Gerson e Gabigol na frente. Há a possibilidade de Lincoln entrar no lugar de Bruno Henrique, que se recupera de lesão, ou até mesmo no lugar de Gerson. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meio-dia 55, após chegar à primeira divisão do futebol feminino, Palmeiras demite técnico e formações com Lincoln Chaves.
Dois dias após garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Palmeiras surpreendeu ao anunciar a saída da técnica Ana Lúcia Gonçalves e da supervisora Renata Pelegatti. Em nota, o clube explica se tratar de uma readequação na filosofia de trabalho do departamento. Segundo Renata, a decisão do Verdão foi inesperada.
A gente foi surpreendida hoje, na hora do almoço, o nosso coordenador chamou a gente e falou que estávamos demitidas por incompatibilidade com o Palmeiras. Foi isso. Mas eu agradeço muito o Palmeiras pela oportunidade. Nós fizemos um excelente trabalho, nós pudemos contratar excelentes jogadoras. Agradeço muito ao Cícero, que me convidou para fazer essa transição, né, de atleta para supervisora, que eu saio do Palmeiras muito feliz, com dever cumprido, de levar o time ao acesso para a Série A1. E eu espero que quem vá fazer essa próxima, né, ou próximo ano, ou quem vai dar continuidade ao nosso trabalho, que seja muito feliz também.
A comissão liderada por Ana Lúcia e Renata dirigiu o Palmeiras em 19 jogos, com 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, considerando o Paulista, onde a equipe está na segunda fase, e a Série A2, que é a segunda divisão do Brasileirão Feminino, onde, aliás, o time tem a melhor campanha disparado. 9 jogos, 9 vitórias, 40 gols marcados e só um sofrido. O acesso à Série A1 veio com uma goleada por 5-1 sobre a Chapecoense em Vinhedo, cidade do interior paulista, onde o clube manda suas partidas. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Assunto agora é Copa Sul-Americana. Nesta terça, jogando em Montevideo, o Fluminense venceu o Peñarol por 2-1 e pode perder até por 1-0 no jogo de volta, que se classifica para as quartas de final da competição. Técnico Fernando Diniz diz que os jogadores do Tricolor gostam de jogar grandes jogos.
Não é fácil de conseguir a vitória, mas para mim e para os jogadores é um prazer jogar contra o Peñarol aqui. Isso é coisa que a gente vai contar sempre, a história conta dos jogadores. Então os jogadores que estão no Fluminense, eles gostam de jogar jogos grandes. Então já tem sido assim no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou um time muito bem treinado, com bons jogadores e uma instituição histórica. Então a gente tem que saber valorizar a vitória, saber que nada terminou aqui, foi só o primeiro jogo. E a gente tem que redobrar as nossas forças, a nossa atenção para conseguir fazer um bom jogo lá no Maracanã.
Tá certo. Lembrando que hoje à noite tem Botafogo e Atlético Mineiro no Nilton Santos, duelo caseiro pela Copa Sul-Americana. Handebol brasileiro estreia hoje nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Wagner Gomes.
Algumas modalidades no Pan-Americano começam as disputas antes da abertura, que será na sexta-feira. As meninas da seleção brasileira entram em quadra hoje contra a seleção de Cuba, às 23h30, horário de Brasília. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Canadá e Porto Rico. Os próximos jogos da equipe estão programados para os dias 25 e 27 de julho. Dia 25 de julho, Brasil e Canadá, às 22h30. Dia 27 de julho, Brasil contra Porto Rico. O vencedor do Pan-Americano tem vaga garantida para os Jogos de Tóquio no ano que vem. A equipe brasileira é pentacampeã do torneio.
Tá certo, boa sorte para as meninas então. Estamos finalizando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, que retorna logo mais às 18h40 com André Luiz Mendes. A seguir teremos na Rádio Nacional Brasília Rio, Tarde Nacional com Luciano Barroso, Daura Gramática e Anchieta Filho, Rádio Nacional da Amazônia, Tarde Nacional com Juliana Maia, Nacional FM, a programação musical. Tenham todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.